Então, depois desse parênteses de dois arquivos sobre a abstração subjetiva e sobre o idealismo subjetivo, retomemos agora, com um pouco mais de calma, o que foi dito ainda no arquivo anterior a esse parênteses, no que diz respeito ao terceiro período ou ao segundo bloco, e façamos a passagem, a nosso ver necessária, ao quarto período e, enfim, ao terceiro e último bloco. Hegel afirmou no segundo período que cada ciência exige a abstração do princípio da outra. No entanto, aí ele, Hegel, não disse nada nem a respeito da natureza da abstração, nem da natureza do princípio a ser abstraído pela ciência oposta àquela outra, cujo princípio seria abstraído, a qual, por seu turno, também abstrairia, ou pelo menos teria o direito de se abstrair, do princípio da ciência anterior. Agora, no terceiro período, mas também no quarto período, Hegel nos fala de uma abstração que parece abstrair do princípio interior ele mesmo da outra ciência. Melhor, do princípio interior do sistema da natureza, o qual, a rigor, ao ser o mesmo que o do sistema da inteligência, ao ser abstraído por esta, a reduz a um idealismo meramente subjetivo ou epistemológico. No caso, como já afirmamos nos arquivos anteriores, podemos lembrar aqui de um Kant, de um Fichte e, sobretudo, de um Eschenmayer. Isso porque, uma vez que a abstração aí realizada permanece meramente subjetiva, o princípio aparecerá como simplesmente ideal ou regulativo, limitando-se, portanto, apenas à forma do conhecer ou do sujeito, mas não também à forma do ser ou do objeto, de onde não se constituir no interior, melhor, de onde não se constituir como interior ao sujeito e ao objeto ao mesmo tempo, e, portanto, não se realizar sob a forma do conhecer de um lado e sob a forma do ser de outro lado, mas tão somente reduzir a forma do segundo à do primeiro, e o próprio segundo a simples efeito do primeiro. E esse ponto, se nós não tivéssemos feito o parênteses com o texto de Schelling e com o seu comentário, ainda que bastante genérico, não conseguiríamos entender. Se, então, no ato da abstração intelectual, o filósofo não se abstrair do aspecto subjetivo ou contemplativo dessa intuição, ele não percebe que nessa mesma intuição há um objeto contemplado que não é o sujeito, que não é o eu, mas que é algo diverso do eu e que, no entanto, como se poderia dizer, é ou tem ou participa da mesma natureza ou da mesma essência que o eu. E justamente por isso, de um lado, tem que ter o mesmo princípio interior, já que possui a mesma natureza ou a mesma essência que o eu, teria, portanto, que se fundar no ou se desdobrar a partir do mesmo princípio interior do eu, mas, ao mesmo tempo, ser distinto do eu, na medida em que tanto o eu como o objeto são reais. Nesse sentido, então, em havendo simplesmente uma abstração subjetiva, portanto, em o filósofo não se abstraindo do aspecto subjetivo da intuição intelectual, mas se limitando a esse aspecto subjetivo, ele, de fato, abstrai-se subjetivamente do aspecto objetivo e, por isso, reduz o objetivo ao subjetivo, reduz a natureza ao eu, ou transforma a natureza, o objeto, a um não-eu, na medida em que esse objeto não tem ou não participa da mesma natureza que o eu. De qualquer modo, nesse caso, o eu terminaria por prevalecer em relação ao objeto e o objeto, de um lado, se transformaria em nada e, de outro, em simples determinação ideal do eu. Daí que, como dirá Hegel, a nosso ver, portanto, se referindo fundamentalmente, mas em geral, a Kant, a Fichte e a Eschenmayer, Hegel dizer que, no sistema da natureza, se esquece que a natureza é um conteúdo sabido. E, portanto, também se esquece que as determinações ideais que a natureza recebe na ciência são, ao mesmo tempo, nela imanentes. Ora, finalmente, quem esquece, justamente no sistema da natureza, que a natureza é um conteúdo sabido e que, por isso, as determinações que ela recebe na ciência têm que ser nela imanentes, vale dizer, existir em si e serem conhecidas como em si e por si, e não apenas como determinações formais da consciência, senão aqueles filósofos antes por nós aludidos. Discutirei esse ponto no próximo e último arquivo.